barra aí pro gol! E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 214. E um podcast, eu diria, um podcast de para ligar o sinal de alerta do São Paulo no Brasileirão. Mais um jogo em que o São Paulo decepciona, deixa o seu torcedor triste no Morumbi. São Paulo saiu vaiado, a gente vai falar muito sobre o empate em 0-0, né? O empate sem gols contra o Juventude, que coloca o São Paulo aí, né, um pouquinho mais distante ainda dos líderes do campeonato. Não sei nem se o campeonato do São Paulo vai ser contra os líderes, né, ou se vai ser na parte do meio de baixo da tabela. A gente já conversou bastante sobre isso, só que é bem decepcionante, né? O São Paulo, quando a gente acha que vai, ele não vai para lugar nenhum. Depois de uma vitória tão boa contra o Palmeiras, uma vitória convincente, todo mundo jogando bem, pega o Juventude, erra um caminhão de gols, conseguiu muitas oportunidades, mas não concluiu em gol. É o que a gente vai debater aqui hoje. Vou passar para o Caião. Caião, você estava lá ontem, né, no Morumbi, mais uma vez. Você vive uma montanha-russa, né, Caio Domingues? Você não aguenta mais essa montanha-russa, que é São Paulo Futebol Clube para o seu coração. Depois de uma quinta-feira mágica, um domingo triste, né?
Bom, fala, Edu, bom dia, boa tarde, boa noite, prazo aí de volta. Cara, estabilidade emocional é uma coisa que passa longe da minha vida há alguns anos, graças ao São Paulo, né? Eu acho que a gente fez certo de mesclar a escalação. São Paulo teve dois jogos, muita intensidade, muito desgaste, e a gente tem muita coisa pela frente. Eu entendo que o São Paulo tenha mexido a escalação. Olhando no papel, não era uma escalação ruim, mas com um minuto de jogo, São Paulo tinha perdido duas bolas no meio de campo e tomado dois sustos do Juventude. Um minuto. Com um minuto de jogo, já dava para ver o tamanho da desatenção e da falta de compromisso que São Paulo entrou nessa partida. Esse time, especificamente, que estava em campo, foi um time egoísta. E aí eu acho que o Luciano tem muita participação nisso. Em muitas oportunidades ele poderia ter tocado a bola. Teve uma que o Éder estava sozinho, o jogador do Juventude, com o corpo todo torto, ele tentou chutar no gol, uma outra chutou no meio de campo. Então, esse time do São Paulo que estava em campo foi um time egoísta. Esse time do São Paulo foi um time com excesso de preciosismo, quer fazer corta-luz, quer dar toque de calcanhar. Olha, o São Paulo tem que fazer muita coisa antes de poder dar toque de calcanhar e fazer corta-luz. O São Paulo primeiro precisa fazer o beabá. Então, para mim, um primeiro tempo muito ruim, assim, em termos... E não estou falando em termos de qualidade, assim, porque o Juventude não fez nada, não criou nada contra o São Paulo. Mas em termos de entrega, em termos de compromisso com o futebol, um primeiro tempo irritante do São Paulo, assim, irritante e preocupante. Quando entram os jogadores que têm sido titulares, né, que a gente, o Rogério não gosta, São Paulo melhora, é verdade, mas ainda com pouca objetividade. O gol que o Miranda perdeu é imperdível, assim, isso não pode perder. O Nestor, para mim, acende o mesmo sinal de alerta do time. O Nestor, assim, tem tomado decisões erradas. Para mim, está muito abaixo do Nestor que a gente precisa. E aos 48 do segundo tempo, a bola do jogo, que na verdade foi a do Miranda, mas a bola cai na cabeça do Caleri e até ele perdeu. Então, assim, não era o dia do São Paulo. São Paulo fez uma partida ruim, com boas oportunidades criadas, mas uma pontuação péssima em termos de campeonato. Seja qual for, eu sempre falo isso aqui, seja qual for a briga do São Paulo, vamos dizer que o São Paulo brigue para não cair. Empatar com o Juventude em casa é horrível. Vamos dizer que o São Paulo vá para a Libertadores. Empatar com o Juventude em casa é terrível. Que o São Paulo brigue pelo título é terrível. Qualquer que seja a briga do São Paulo, o resultado de ontem foi péssimo e não há nada de positivo no que foi apresentado ontem.
Só para situar o torcedor aí, então, o São Paulo foi para os 19 pontos com o empate de ontem, a oitava colocação do campeonato, e o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que é o América Mineiro, tem 15. Então a distância ainda permanece em 4, né? Já era na rodada passada, nessa rodada novamente. A gente já bateu muito aqui na tecla, né, de como é perigoso o campeonato, porque está muito nivelado. O São Paulo no Brasileirão, o próximo jogo, por exemplo, é o Atlético Goianiense. É um jogo de 6 pontos, porque o Atlético Goianiense pode passar o São Paulo. O Atlético Goianiense está com 17, fora de casa, o São Paulo vai jogar, né? No Antônio Ascioli. Então, é jogo, já começa a virar tudo muita pressão para cima do São Paulo no Brasileirão. E o Rogério falou sobre isso ontem, né? Que é, tem que tomar cuidado e tudo mais.
Se o São Paulo não quiser passar perigo, e vocês sabem o que eu quero dizer com perigo, a gente precisa de 7 pontos nesses próximos 5 jogos. Então a gente vai brigar para não cair. Se não, briga para não cair.
Até o final a gente vai fazer a simulação aqui dos próximos jogos para ver quem leva melhor, né? Acho que na outra a gente fez aqui, não sei se o Caio foi o vencedor, chegou mais próximo, não lembro agora.
Não, foi o Zé.
O Edu gosta dessas simulações, é com ele.
Adoro. Se o São Paulo vira o turno com 26, ou seja, mais 7 pontos, puta, aí é só uma campanha horrorosa. Só muito abaixo. Então, assim, mais 7 pontos, o São Paulo briga ali na faixa de cima da tabela.
Maravilha, então tá aí a análise do Caio. Já a gente vai fazer essa simulação, e já que o Prazo entrou na roda aqui, volta ele, né? O top 3 do Prazo, top 3 do Prazito. Ontem até que deu ali para fazer um top 3 digno, né, Price? Porque teve muita gente abaixo e tiveram um ou outro ali que conseguiu minimamente jogar, fazer a bola rodar. Então diga lá, meu nobre guerreiro, que está fugindo da gente aqui, já há 2 podcasts, chinelando, mas ele está de volta, Felipe Ruiz.
Tava com saudade, Edu, Gravar o podcast é bom demais, né, pô? O que me interessa depois, eu quero saber se você concordou ou não. E isso que é fundamental, velho.
Cara, acho que tá digno.
Não concorda? Eu não. Olá, então vou querer te ouvir, Caio. Vou querer te ouvir. Mas assim...
Só um ponto, O resto eu concordo com tudo. Tem um que eu não concordo.
Vou querer te ouvir, mas ontem acho que é unânime que o Igor fez um bom jogo, né? O Igor deu muita dinâmica ao meio de campo do São Paulo, transição, roubou bolas, um Igor participativo, talvez o melhor momento do Igor no São Paulo, ganhou moral com o Ceni depois daquela coletiva em que o Ceni pediu para a torcida não vaiá-lo, e fato é que ele ajuda muito na dinâmica do time do Rogério. Na fase oscilante do Nestor, o Igor é quem tem chamado a responsabilidade no meio de campo, e o Gabriel Neves fez muita falta ontem, porque também conseguiu ser esse jogador nos 2 jogos contra o Palmeiras, tanto no primeiro pelo Brasileiro na segunda, quanto na Copa do Brasil na quinta. Coloquei em segundo o Diego Costa, e aí eu acho que tem muito a ver com dinâmica. O Rogério falou isso na coletiva, que o melhor momento do São Paulo no jogo foi quando ele teve 3 zagueiros e ele conseguiu espremer o Juventude. Ele ficou com a marcação homem a homem atrás, e o São Paulo tinha uma transição muito forte. O São Paulo conseguia atacar rapidamente. Acho que muito tem a ver com a entrada do Diego Costa na vaga do Rafinha. E coloquei em terceiro o Rigoni. Talvez seja aí que o Caião discorde. Tomei muita porrada no Twitter. Mas o que eu acho? Foi um Rigoni que tentou mais. Ele errou bastante, mas ele cruzou muitas bolas de direita, de esquerda, participou, deu um outro drible. Eu acho que está muito longe de ser aquele Rigoni que todo mundo viu com o Crespo, aquele Rigoni que era muito importante ao São Paulo. Mas acho que pode ser um começo. Acho que dos jogadores de frente do São Paulo, foi o que mais tentou. Não foi Fominha como o Luciano, e o Rogério falou na própria coletiva de como o Luciano poderia ter tomado decisões melhores, uma vez para o Rigoni, uma vez para o Éder, ao invés de chutar, passar para os dois. Então, acho que o Rigoni pode ter sido um comecinho ali de renascimento. E coloquei o Patrick com uma menção honrosa pelo primeiro tempo. Acho que foi um dos caras que mais tentou pela esquerda também. Mas não, Rigoni não, Caio.
Putz, Praz, assim, eu não é que eu acho que sua visão está errada. Não é isso. É que a minha visão é diferente. Ele tentou mesmo. Foram 10 escanteios todos. Nenhum lance de perigo nos escanteios batidos. Nenhum. Não bateu um escanteio minimamente perigoso. Uma falta na entrada da área, que foi quase um field goal para o São Paulo, horrorosa. Errou muita decisão. E achei que em alguns momentos teve um lance ali que ele tentou ir para cima, perdeu bola perigosa. Eu achei que ele tentou, mas eu achei que ele errou tudo que ele tentou. Então, assim, eu não gostei. Eu, inclusive, quando o Rogério tirou o Patrick e deixou o Rigoni, eu falei, pô, não, eu não teria mudado. Mas eu entendo do desgaste do Patrick. Eu acho que o Patrick fez um jogo melhor que o Rigoni. Não acho que ele foi terrível, mas eu não gostei da atuação dele, não. Pelo menos do estádio, assim, eu fiquei irritado com a participação dele.
E doideira isso, né? Porque o Rigoni era um cara que, ano passado, a gente fazia matéria elogiando ele batendo escanteio, era o maior assistente em cobranças de falta. Ele batia com a perna direita, com a perna esquerda. Teve matéria no Globo Esporte sobre isso. E o cara, do nada, né? Antes só de passar para não perder o fio, que você falou do Patrick, né? Eu tô com um grande sonho aí do Patrick fazer um gol e dar uma estrela, né? Vai ser o Patrick estrela.
Pronto, era só isso mesmo. Pode seguir.
Ele veio forte, velho. Os torcedores do São Paulo vão falar que é difícil pro Patrick virar uma estrela. Não é tão fácil pro Patrick dar uma estrelinha ali. Só para arredondar, eu acho que ele errou bastante mesmo, Caio, mas acho que ele se apresentou muito mais do que outros jogadores de frente. E acho que, né?
É o Éder, por exemplo.
Do que o Éder, por exemplo. O Éder ontem me incomodou demais. Depois eu até me arrependi de não tê-lo colocado no top 3 negativo. Um amigo meu mandou, pô, como você não pôs o Éder? Talvez ele tenha um pouco de razão, né? Mas no negativo, acho que eu abri a fila com o Rafinha. Acho que o Rafinha fez uma das piores partidas com a camisa de São Paulo, errando muito. Inclusive, um dos erros no começo, Caião, que você falou de vacilo no começo do jogo, foi dele, ele perdeu a bola na entrada da área ali. Depois tem um outro lançamento longo, que ele vai atacar a bola, não ataca, a bola passa. Se o Miranda não chega para salvar, ia ser um lance de perigo. Ia ser um lance de gol. O atacante, o Juventude, ia sair na cara do Jandrei. Então não gostei do Rafinha ontem. Coloquei o Luciano em segundo. E aí o Luciano ontem para mim errou tudo. Além das decisões, poderia ter colocado dois companheiros na cara do gol, tanto o Éder quanto o Rigoni. Além disso, o Luciano estava tenso. Não é mais aquele Luciano leve, que chega toda hora à frente, que participa de tabelas, triangulações, enfim. O Luciano precisa muito colocar a cabeça no lugar ali. Em terceiro, o Nestor. Cara, é impressionante como o Nestor não é aquele jogador aqui que chega à frente, que bate bem, que aproxima. Cara, o Nestor, ele parece que desaprendeu, assim. Não sei o que acontece com o Nestor. E coloquei uma menção desonrosa a Miranda pelo gol que ele perdeu na entrada da área. Até acho que o Miranda não estava mal no jogo, mas é um lance muito decisivo ali, né? Se o São Paulo faz 1-0, ele não teria ganho do Juventude ontem. E foi a chance mais clara do jogo como um todo. Então coloquei o Miranda como uma menção desonrosa.
É uma das mais claras do Brasileirão, né? Né, no, do
Exatamente.
Jogo.
Mas mais claro da história.
Da história do Morumbi. Porque era só... Cara, não dá para entender. O Pedro, ele fez um anzol, assim, né? Fez um... Não sei. Fez o símbolo daquela marca lá de materiais esportivos, que eu não vou dar o... Não vou fazer o merchan. Fez aquilo ali, inacreditável. Você, Caião, atacante que é na várzea, nas
não brincadeiras, perdia, né?
Peladas... Não dá para perder, né?
Posso falar, esse é meu estilo de gol. Bate e rebate, eu só ponho para dentro.
É isso, velho.
Eu mais gosto de fazer. Agora, tem que ter uma menção desonrosa ao Éder também, hein? E assim, para mim fica muito claro que muita gente... Ah, tem que colocar o Rigoni, ah, tem que colocar o Éder, ah, tem que colocar o Luciano, ah, a torcida, ah, é Luciano. Para mim fica claro as escolhas do treinador. Cada oportunidade que esses caras têm, mais eu entendo por que eles não têm oportunidade, cara. Para mim, o Luciano tá pensando mais nele do que no time, pelo menos foi assim nesse jogo. O Éder, cara, assim, não tem por que ficar pro ano que vem. E o Rigoni, por mais que tenha tentado, ainda muito pouco, muito pouco.
O Éder, para mim, me impressionou ontem. Naquele começo de ano bom que o Éder teve do lado do Caleri, o Éder saía muito da área, o Éder era participativo, o Éder caía pela esquerda, caía pela direita. Ontem o Éder, ele jogou parado praticamente, estático, Sim. esperando bola. Talvez o único lance de movimentação dele foi o lance em que o Luciano não tocou a bola para ele, que ele podia sair na cara do gol. Mas o Éder me pareceu muito estático ontem, meio desinteressado no jogo também. Muito longe daquele jogador do começo da temporada, que até teve um início promissor, saindo Sim. da área, sendo uma dupla boa pro Caleri, né? E tô contigo, acho que pelo salário que ele ganha, pelo custo-benefício que ele teve nesse um ano e meio até agora de São Paulo, não tem que renovar com o Éder, não.
Bom, o nosso debate aqui deixa claro, né, que aquela explosão do Rogério Ceni foi justificável, né? Ele pegou, claro. Para quem não viu, ele pegou a jaqueta ali, arremessou. Eu queria saber quanto custa aquela jaqueta, né? Porque, olha, a jaqueta... Tem que
Pode
ser.
Te responder? Não custa, porque ninguém acha para comprar. Tá todo mundo querendo, é verdade, todo mundo querendo, nossa fornecedora de material não coloca nem.
Não coloca, tá aí então a reclamação do Caio, que fique
Final, sua voz da torcida, hein?
Voz
fala
da
em nome
torcida.
Nesse momento, fala em nome da torcida. Todo mundo quer essa jaqueta e não acha.
E não acha, exatamente. Só, então vamos, já que a gente entrou no tema Ceni, sempre as coletivas são muito boas. Ontem, mais uma vez, né, ele deu uma... Deixou ali claro que precisa de reforço, já está até desgastante, né? Toda vez ele vai e fala sobre os reforços e vai até o dia 18 de julho dessa maneira. Ele acredita que até o dia 18 pouquíssimos jogadores vão voltar do DM, talvez aí Nicão possa voltar, o Andrés Colorado e o Thales Costa. Os demais não retornam até dia 18. Difícil, né? Difícil você contratar sem dinheiro. A gente já conversou isso várias vezes aqui, mas acho que vale citar, né? Mais uma vez, porque hoje o Leonardo Lourenço deu a notícia aí de que o São Paulo foi atrás, né? Consultou o Claudinho do Zenit, só que não tem condições. O Claudinho já recusou, disse que quer continuar na Europa. Ele foi considerado, acho que, o melhor jogador estrangeiro do Campeonato Russo, né, no ano passado, na temporada passada. Então é muito difícil você tirar. Mas o que você, se você pudesse ser o diretor ali do São Paulo, Caião, como fazer para colocar mais gente nesse elenco, apostar na base, contratar jogador de Série B, ou coloca, ou vamos aumentar essa bola de neve da dívida? E aí, o que o São Paulo tem que fazer? Porque a situação é meio triste, né? Podemos dizer.
Edu, a gente já apostou na base, né? A gente já tem 3, 4 da base aí machucados, que não estão jogando, o Caio, por exemplo, que seria uma opção. A gente já apostou na base. Qualquer coisa diferente disso, acho que é pular etapas, cara. Quem que a gente poderia subir agora que está pronto para jogar no profissional?
Não, não tem ninguém
pronto. Não tem mais condições. A nossa única solução a curto prazo é o nosso buraco negro do DM, né? Que a gente não sabe. Aí o Turibo fala uma coisa, aí o São Paulo fala outra, a gente não sabe. Porque ali dentro tem Nicão, ali dentro tem Alisson, ali dentro tem o Sara, ali dentro tem 2, 3 jogadores que poderiam ajudar agora no elenco principal. Não estou nem considerando os que fizeram a cirurgia agora recentemente, né? O Caio e o Arboleda. Mas São Paulo teria opções ali dentro. E se o São Paulo quiser minimamente competir, o São Paulo tem que contratar. Não tem alternativa. Eram duas coisas que eu estava rezando muito para acontecerem nessa janela de transferências. Uma delas aconteceu, que é o Soares no River. Essa eu estava rezando para que acontecesse, para mudar alguma coisa no cenário da Libertadores. A primeira aconteceu. A segunda delas é o Anthony ir para o United lá. Estão falando em 80 milhões. Por 80 milhões, São Paulo leva 75 milhões de reais. Aí não precisa vender ninguém. Então, assim, são as duas coisas que podem salvar o São Paulo. Fora isso, é o que o Rogério falou, é sobreviver até abrir essa janela aí.
E aí, Prazerá, você tem algum nome aí para indicar? Indica um nome aí, cara.
essa do Claudinho que você falou, sabe o que me lembrou, Edu? Tirei férias agora, comecei a olhar os lugares que eu poderia ficar, né? Comecei com o Hotel 5 Estrelas, fui caindo para 4, 3. O Claudinho é o Hotel 5 Estrelas do São Paulo. Sabe que a probabilidade do Claudinho vir para São Paulo é muito pequena, é ínfimo. É óbvio que o São Paulo, pela grandeza que o São Paulo tem, o São Paulo tem que pensar em nomes como o Claudinho. Mas pela condição do clube hoje, é muito difícil acertar alguém desse quilate, né? Você falou das coletivas do Ceni que estão muito boas. Sabe uma frase que me chamou muito a atenção dele? Ele falou assim, recentemente, não foi nessa última, acho que foi na penúltima. Ele falou assim, não precisa me dar grandes nomes, grandes reforços, não. Só me dá todo mundo que está lá no DM. Me dá de novo os 30 jogadores que eu tinha, que eu prometo para você que eu vou ter um time muito competitivo, né? Ou seja, o Ceni, ele tava começando a estar contente com o elenco que ele tinha. Ele estava começando a achar variações. Mesmo sem ter velocidade, ele estava fazendo do São Paulo um time muito competitivo. E é fato que é muito difícil com 20 jogadores, que é o que São Paulo tem hoje, você conseguir sobreviver em 3 competições, Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. O cenário do Ceni é muito difícil. Pode parecer choro de coletiva, mas realmente é muito difícil. Desses 20, vários são garotos. Ele até citou na coletiva de ontem, a gente está gravando na segunda, na coletiva de ontem, ele falou do Beraldo, do Luizão e do Juan, que são jogadores que ele praticamente nem sabe o que ele pode contar desses caras, né? O Caião falou que não tem mais quem subir da base, a gente está falando de garotos que nem foram testados ainda, a gente não sabe como que o Beraldo vai reagir, como que o Juan vai reagir. Então o cenário é muito difícil. Acho que o São Paulo, a partir do dia 18, quando a janela abre, vai ter que se reinventar, vai ter que achar, ir atrás de nomes que não sejam tão caros, nomes de jogadores na Série B, de repente, porque na Série A, boa parte dos jogadores já vai ter feito os 6 jogos e não vai poder sair. Então acho que vai ser uma janela difícil para o São Paulo e de reinvenção, acho que vai ser esse caminho.
Eu só queria fazer uma correção, não uma correção, mas uma observação. Eu não acho que o time de São Paulo não é competitivo. Eu acho que o time de São Paulo é competitivo. São Paulo tem 3 derrotas no campeonato. O problema é que São Paulo tem 4 vitórias, porque faltam opções, porque o São Paulo ele compete, o São Paulo compete. Eu estava falando isso no jogo contra o Palmeiras. Você pega um time que chega praticamente à exaustão, porque o time que teve uma entrega, a gente pode questionar tudo, habilidade, egoísmo, mas não dá para dizer que é um time que não se entrega. É um time que se entrega. Aí você vai fazer 5 substituições que você tem direito. O nível técnico dessas 5 substituições cai muito no São Paulo. Enquanto no Palmeiras, por exemplo, se é um time 7,5, cai para 7, 6,8. O São Paulo, que é um time 6,5, cai para 5 quando faz as alterações, porque tem jogadores que não vêm jogando, tem moleques da base que foram um pouco testados e que ainda não tem uma segurança. Então, o elenco hoje do São Paulo, com as limitações que a gente tem,
é muito aquém do que a gente precisava nesse momento. E mesmo assim, eu acho que é um time competitivo, que perde pouco. Mas é um time com pouca alternativa e que vai ganhar pouco porque não tem opções. Na minha opinião, né? Tem gente que quer derrubar o técnico. Não.
Longe disso para mim também.
E aí, além disso, tudo que a gente falou, né? Podem ter saídas aí, podem ter perdas. O São Paulo pode perder jogadores ainda. E um dos alvos sempre da Europa é Igor Gomes. Ele falou na saída do campo também, né? Depois na zona mista ali, ele disse, falou sobre a renovação. É, e ele disse que está muito bem encaminhado. Então é um acerto. O São Paulo tem que renovar, porque daqui a pouco ele pode assinar um contrato aí com qualquer equipe e sair de graça. Então o São Paulo tem que correr com essa renovação do Igor Gomes e tentar uma grana aí, né? Eu não sei se o mercado europeu vai pagar tanto quanto o São Paulo quer. O São Paulo já falou em 10 milhões de euros por cada um. Eu acho que não consegue, não.
Mas, Edu, o Igor Gomes, além do ganho financeiro, tem um ganho, não vou dizer técnico, porque ele não é dos jogadores mais técnicos, mas é um ganho esportivo, cara. O Igor Gomes é uma peça importante para o Rogério. Sim. Podem não gostar, mas é um fato. O Igor Gomes, ele precisa renovar, não só pela uma possível venda, mas pelo futebol dentro de campo. Porque você não vai renovar com o cara, ele sai de graça daqui. E eu sou dos caras que eu valorizo esse tipo de postura. Você vai valorizar quem? O Marquinhos, que saiu mandando uma banana para o clube, ou o cara que quer renovar, que se entrega, que treina, nunca reclamou, saiu vaiado, nunca falou um A da torcida? Porque quem que você acha que eu tenho que valorizar? É o Igor Gomes. E o São Paulo tem que renovar com ele.
Ele ficou fora dois jogos e o São Paulo sofreu, né, Caião? Ele ficou fora dois jogos, pressão, um pela expulsão e um cartão amarelo. O São Paulo não teve aquela dinâmica no meio, né? O Igor faz muita falta pro Ceni.
Sem dúvida.
E eu falei aqui num podcast um tempo atrás que eu tinha certeza que o Igor Gomes iria renovar por tudo que ele representa, né? São Paulo representa para ele. Já tive com a família ali, já conversei com pai e mãe. Ele tem uma estrutura muito boa, uma estrutura familiar muito boa e tem uma gratidão muito grande para o São Paulo. Então, eu já esperava essa resposta dele e a aspa dele é boa, né? Eu quero deixar o São Paulo muito bem, o que seja bom para os dois lados. Então, ele está pensando em deixar o São Paulo também, porque esses garotos entendem, né, a situação que vive o clube, situação financeira que é muito complicada realmente. E como disse o Caio aí, o Antony, que já saiu faz um tempo, pode render uma bolada milionária e bota milionária nisso para o São Paulo, né? Enfim, vamos passando aqui, né, já chegando ao fim do nosso podcast, porque tem, antes de falar do Brasileirão, só fazer uma projeçãozinha aqui, vamos falar da Sul-Americana. O São Paulo enfrenta a Universidad do Chile, fora de casa pela Sul-Americana, jogo complicado. Eu acho, antes, né, do sorteio ali e tal, eu achava que o São Paulo ia se dar bem na Sul-Americana, mas meio que complicou agora, né, pelos últimos jogos. Não consigo prever muita coisa, mas só para informar aí, quinta-feira, 9:30 da noite, Universidade Católica e São Paulo. O que você espera desse jogo aí, Caião? É força máxima, não tem que ficar nessa de poupar, ou vamos deixar de lado o Sul-Americano e focar no Brasileirão?
O Rogério já disse que não vai deixar de lado o Brasileirão, que é um campeonato traiçoeiro, e é verdade. Você perde duas, três, aí você já está lá embaixo, você ganha duas, você já está lá em cima, então é difícil. Hoje, se você pensar no Campeonato Brasileiro, você não crava os quatro que vão cair e você talvez crave dois que vão ser campeões. Você não consegue cravar. O Fortaleza é o último, mas você crava que o Fortaleza vai cair? O Curitiba, que estava lá em cima, já está lá embaixo. Não dá para você cravar o Campeonato Brasileiro hoje. Mas eu não gostaria de abrir mão da Copa Sul-Americana. Eu tenho um filho, né, pequeno. Ele falou: papai, quando a gente joga contra o time magrinho... Que time magrinho? Do que você está falando? Ele falou: o símbolo do São Paulo é todo forte, o deles é magrinho, é parecido, no mesmo formato.
Sensacional.
É. Ele falou: time magrinho, o que você está falando? A gente é robusto, os caras são magrinhos. Então, eu gostaria de ganhar a Sul-Americana, cara. É um caminho mais curto para Libertadores, é um caminho mais viável, mas nada garante que, se a gente focar, a gente vai ganhar. E o Rogério está falando aí de elenco. Eu falei isso no programa passado. Chama o cara lá do ultrassom e escala o time com maior potencial para ganhar.
E fato é que a Sul-Americana é um campeonato que o São Paulo tem mais chance, né? Falei isso aqui já e mantenho. Eu acho que se o São Paulo tem uma chance real de título, é na Sul-Americana. É óbvio que futebol pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar até
ser campeão brasileiro. Vai ganhar a Copa do Brasil, vocês sabem,
né? Você já falou, né, Caio? Já cravou aqui. Mas assim, olhando os adversários, olhando uma tabela e imaginando, São Paulo tem boa chance de ganhar a Sul-Americana. Eu até se fosse colocar os favoritos ao Sul-Americano, o São Paulo estaria entre eles, entre os três, quatro times com mais chance. São Paulo vai pegar a Universidade Católica, que o Edu falou, que é um time que o São Paulo tem um histórico muito positivo. São Paulo foi campeão de Libertadores em 93 contra a Católica, no Morumbi lotado, foi 5-1. Contra a Universidade Católica, talvez tenha sido um dos maiores jogos da carreira do Ceni, aquele em que ele pegou tudo e mais um pouco. O Caião deve ter comemorado pouco as defesas do Ceni aquele dia, né, Caião? Uma melhor que a outra. Então, assim, é um torneio sul-americano em que a torcida se identifica. Acho que o São Paulo não tem que abrir mão. Acho que o São Paulo pode, de repente, mesclar. E o Caio foi bem no outro programa que eu ouvi. E nesse falou de novo. São Paulo, hoje, com tecnologia, consegue ver o limite de cada jogador, o status físico de cada jogador para fazer a escalação ali. Mas acho que o São Paulo não pode abrir mão. Acho que o São Paulo tem que ir com tudo nesse jogo aí contra a Católica, viu, Edu?
É isso, vamos ver o que o Ceni prepara aí. Ele poupou alguns jogadores, né, nesse último jogo agora do Brasileirão, o empate contra o Juventude, creio eu, já para dar uma descansada em alguns atletas aí para quinta-feira não fazer feio lá contra a Universidade Católica. Vai ser jogo bom, vai ser jogo interessante. Vamos ver aí, né, o que reserva o São Paulo e Universidade Católica do Chile. Vai ser um baita de um jogo, sem dúvida nenhuma, no estádio San Carlos de Apoquindo. É isso, San Carlos de Apoquindo. Já que falamos da Sul-Americana, vamos terminar aqui com o Brasileirão? Eu vou abrir aqui o nosso podcast ao vivo. É gravado.
Atlético Goianiense.
Vai lá, Atlético Goianiense. Pode ir, o Caião.
Você quer o quê?
Vitória, empate ou derrota?
Eu acho que a gente precisa, no mínimo, de um empate.
Depois,
Galo. Meus 7 pontos, né? Galo, eu acho que derrota.
Derrota. Um ponto, então, por enquanto.
Aí, Fluminense tem que ganhar. Se é Fluminense do Diniz. Inter lá, acho que derrota.
Rapaz, e, tá pessimista.
E Goiás em casa, ganha. Então, são os 7 pontos que eu acho. São Paulo vira com 26 o turno. E, pô, 26 o turno é o... Né? É um ali para o meio de tabela que eu acho que o São Paulo vai ficar.
Caião tá veio preparado com essa análise aí já, né? Você viu?
Você acha?
Tava...
Perdeu ontem,
fez a lição de
fazendo
casa.
Conta.
Fez a lição
se
de casa.
Se ganhasse, eu já tava fazendo conta pro título, né?
Exato. E você, Prez, o que você acha dessa sequência aí? Atlético Goianiense.
Tem um ponto que pode ser favorável para o São Paulo, Edu. São Paulo pega o Atlético Mineiro logo após os dois jogos do Galo na Libertadores contra o Emelec, se eu não me engano, né? Emelec e Galo. Pega o Galo logo depois dos dois jogos e o Galo para enfrentar o Flamengo. Então, o Galo tem uma sequência pesada. Dois jogos de meio de semana de Libertadores e depois pega o Flamengo logo depois do jogo contra o São Paulo no final
mas,
de semana.
Mas a gente pega o Palmeiras, né?
Também.
São Paulo pega o Palmeiras nessa mesma rodada. E entre mas, elenco por elenco, a vitória dele, certeza.
Mas aí tem aquela coisa, né? Eles vão pode poupar alguém, mas o elenco do Galo, você tira um, você coloca outro.
É isso,
lá.
Melhor que do São Paulo.
Eu tô meio nessa do Caião aí também. Eu acho que a projeção do Caio foi boa. Derrota para Inter e Galo. Vitória dentro de casa, quando possível. E 7 pontos.
Empate com o Atlético Goianiense.
Empate com o Atlético
Eu comecei tudo isso para falar que São Paulo não perde do Atlético Mineiro no Mineirão. E vocês podem me cobrar. Depois voltarei esse podcast aqui para ser cobrado. São Paulo não vai perder. Até pela competitividade.
Gosto dessa sua previsão.
Até pela competitividade que você está colocando no time, esse é um típico jogo em que é necessário você entrar muito intenso. Eu acho que o São Paulo vai entrar. Eu tenho muito mais receio hoje do jeito que o São Paulo joga num jogo contra o Goiás, por exemplo, na 19ª rodada, do que nesse jogo contra o Atlético Mineiro. E aí acho que o primeiro tempo de ontem, o Caião foi muito bem no começo da análise dele, diz muito. O São Paulo entrou contra o Juventude descompromissado, achando que a qualquer momento ia ganhar do Lanterna do Campeonato, e não ganhou do Lanterna do Campeonato, porque depois, quando começou a levar o jogo mais a sério, a bola não entrou. Mas no começo do jogo, o São Paulo não parecia tão afim de jogar contra o Juventude no Morumbi. É jogo por jogo, Edu. São Paulo e Atlético Goianiense. Acho que São Paulo empata lá. Acho que não ganha. São Paulo e Galo. Acho que o São Paulo ganha do Galo no Mineirão. Pois,
se ganhar, te paga um jantar.
Oh,
tá no ar.
Tá no ar.
Pizza lá no portão 6 depois de um jogo. Fechou.
Tá marcado, hein, Caio?
Fechado, fechado.
São Paulo e Fluminense no Morumbi, reencontro com o Diniz, né? Acho que São Paulo empata com o Fluminense no Morumbi. Acho que o São Paulo perde do Inter no Beira-Rio e acho que o São Paulo ganha do Goiás de novo. Isso daí vai dar o quê? 8 pontos, né? Não dá tão a mais pontos do que vocês falaram. Acho que o São Paulo faz 8 pontos nessa sequência aí.
Nossa, o Praz veio com tanta animação que eu achei que ia dar uns 15 pontos, né? Não, deu um a mais que o nosso.
Achei que a gente ia terminar o turno na liderança.
Na liderança.
Chegou 28 pontos. São Paulo faria 28 pontos nessa minha previsão.
É isso. Então, vamos terminar, né? Depois dessa projeção astronômica de Felipe Ruiz. Tem que até terminar o programa aqui. Bom, mas então, galera, já terminando, deixando um abraço para todos aqui. Só para avisar, a gente vai ter uma matéria legal aí. O José Edgar de Matos entrevistou o pai de Thierry Henry. Mas não é aquele, galera, da França. É o Thierry Henry do São Paulo, sub-15 do São Paulo. Thierry Henry que fez 2 gols agora no final de semana pelo Sub-15. Vai ter uma matéria legal aí com o pai de Thierry Henry. Vocês vão descobrir tudo sobre ele. Então, spoiler para vocês aí. Só para deixar registrado aqui. Amigos, se vocês tiverem alguma coisa para falar, alguma sugestão, alguma crítica, reclamação, fiquem à vontade. Eu já vou dando meu abraço aqui para vocês.
Só me agradecer de novo pelo convite e manter a fé. Porque o otimismo, você vê que está caindo.
É. É isso, Caio. Terminou em alto esse podcast. Praz, aquele abraço.
Aquele abraço aí, Eduzinho. Bom demais voltar a gravar com vocês. E toque final, as coletivas do Ceni. Ele sempre tem analisado muito o elenco e feito projeções. Ontem me chamou muito a atenção uma pergunta do Ivan Drago. Expectativa, realidade. E aí o Ceni falou assim, eu acho que eu vou muito nessa linha. Eu acho que em rendimento o São Paulo atende às minhas expectativas. O São Paulo fez muitos bons jogos nessa temporada, mas em resultado nem tanto. Acho que o São Paulo talvez tenha jogado para estar um pouquinho melhor no brasileiro e em um outro jogo não conseguiu ganhar. Ontem contra o Juventude foi um caso.
Uns 4 pontos a mais.
Por aí, Caio, tô contigo. Acho que seria, o São Paulo hoje tem 19. Acho que o São Paulo poderia ter 23 pontos e estar ali no G6. Acho que não está também.
Corinthians e ontem, acho.
Corinthians e ontem, exatamente. 2 jogos que São Paulo poderia ter ganho. Mas acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que tirar desse elenco. Acho que o trabalho do Ceni ainda é bom como um todo. Acho que talvez o grande problema do São Paulino é a balança, a expectativa, a realidade nessa vida aí, Edu. Sempre bom estar aqui. Aquele abraço.
É isso, amigos. Obrigado aí a todos que nos ouvem diariamente não, né? Semanalmente. Agradeço. E deixo aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!